Senhor, nós colocamos a vida do pastor Cláudio nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Pedimos que ele seja instrumento de bênção para a tua igreja. Que a sua palavra, Senhor, venha através da vida dele. Ó, Senhor, semear em nossos corações. Ó, Pai, palavras de vida eterna, Senhor. Então usa o teu servo, usa o teu vaso mais uma vez. Nós clamamos, abençoamos, cobrimos a vida do pastor Cláudio. E pedimos que o Senhor o use poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Dá para ouvir bem? Glória a Deus. A coisa hoje está meio difícil, né? Custou para mim chegar de São Bernardo até aqui. Chegou aqui, eu lembrei que eu tinha esquecido meu óculos. Glória a Deus. Mas a irmã me socorreu e emprestou a Bíblia dela para mim. Troquei a minha com ela. A letra é maior, dá para mim ver. Então, glória a Deus. Mas eu quero falar com vocês hoje um assunto que eu tenho ultimamente pregado em todas as igrejas nossas. Porque esse assunto, ele foi muito esquecido pela igreja do ano 2000 para cá. E esse assunto nasceu comigo com a minha conversão também no meu coração. Então eu não quero deixar de falar sobre isso e não quero que a igreja esqueça esse assunto. É importante nós estarmos atentos para esse assunto. Talvez hoje os cristãos, muitos das igrejas cristãs, não saibam o que é isso. Mas nós não podemos ignorar. Amém? Eu quero falar sobre uma coisa que é tremendamente importante para nós, é a nossa esperança. Por isso que eu vim de verde hoje. Gravata, camisa, por causa da esperança. A nossa esperança, a esperança do cristão, é o arrebatamento da noiva. Amém? Vocês concordam que é ou não? É o arrebatamento da noiva. Nós queremos falar sobre esse assunto hoje, para que a gente não esqueça. Se alguém aqui nunca ouviu falar nisso, vai ouvir hoje. Amém? Muita gente pensa que porque passou o ano 2000, que não vai acontecer mais. Porque os católicos inventaram que a 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Uma história aí antiga. E o crente diz que não crê, mas passou o ano 2000, ele parou de acreditar nas coisas proféticas de Deus. Então ele parou de falar nisso. Mas eu não vou parar. Eu acredito nessas coisas. E eu estou esperando por isso. Amém? Glória a Deus. O que é o arrebatamento? Lá no Velho Testamento, Noé, pregoeiro da justiça, foi uma figura do arrebatamento da igreja. Quando ele construiu a arca, por 120 anos, segundo os que calculam as datas, ele estava fazendo o quê? Uma arca que ia servir para a salvação das pessoas que entrassem nela. E essa arca estava sendo construída num local que não chovia, como nós estamos vendo agora. Não tinha isso lá. Como você vai acreditar num lugar que não chove, que vai haver uma inundação? Mas Noé acreditou e fez a arca com a família dele. Quando veio a inundação, toda a vida que estava na terra foi julgada e morta. E a arca, à medida que chovia, ela subia. Em cima estava a salvação, embaixo estava o juízo e a condenação. Quando acabou o juízo, as águas começaram a minguar, e a arca foi voltando para a terra e desceu nos montes do Arará. Aí Noé desceu e prestou um culto a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Figura do arrebatamento. Eu creio e não discordo dos que creem diferente, viu? Se alguém crer diferente do que eu creio, tudo bem. Eu acho que é bom porque a pessoa vai pesquisar e discutir. Isso é bom para a igreja. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que o arrebatamento venha antes da tribulação, por causa disso. Ou seja, a igreja vai subir como a arca subiu antes do juízo. Quando vier a tribulação e o juízo, a igreja vai estar lá em cima. Quando acabar o juízo aqui, a igreja desce como a arca desceu com Jesus. Porque a arca hoje é a igreja. Amém? A arca de Noé hoje é a igreja. O dia que Deus fechar a arca por fora, pode bater e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. Que ele vai dizer: não vos conheço. Tem que entrar na arca antes que a porta seja fechada. Amém? A arca era a figura da igreja. No Velho Testamento fala do arrebatamento também. Se você abrir no livro de Isaías, profeta Isaías, ele vai falar do arrebatamento. Só que Deus colocou o arrebatamento no Velho Testamento de uma forma velada, que é para você não descobrir. Você tem, para descobrir, você tem que pesquisar. Isaías 28:10 diz que é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Você tem que buscar. Ela está velada, mas o Evangelho todo está no Velho Testamento. E o arrebatamento também está. O que eu vou ler aqui, você conhece. E não estou inutilizando, não. Vai continuar valendo o que está escrito aí. Só que eu vou dar uma outra visão da mesma coisa. Amém? Uma visão espiritual de um texto literal. E você vai ver que Deus avisou direitinho sobre o que ia acontecer no Velho Testamento. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. A partir do verso 27. Do 28, do verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Deus não se cansa nem se fatiga. Por que que Deus não se cansa nem se fatiga? Por quê? Porque Deus é Espírito. Espírito não se cansa. O que se cansa é a carne. Amém? Então Deus não se cansa nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Verso 29: dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quem é o cansado? Cansado sou eu, é você, somos nós. Então espera que Deus vai dar mais trabalho para você ainda. Amém? Deus quer que você seja mais cansado ainda, porque nada é vão na obra do Senhor. E quem é o que não tem nenhum vigor? Que ele diz que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. O cansado é você, sou eu. Estou aqui vivo, cansado. Quem é o que não tem nenhum vigor? É aquele que já foi para a eternidade. Já morreu. Ou já dormiu, se é do Senhor. Morto tem algum vigor? Alguém já viu um morto no caixão se mexer? Não, né? Se mexer, sai todo mundo correndo. Morto não tem nenhum vigor. Ele diz o quê? Que ele vai dar forças para aquele que não tem nenhum vigor. Isso quer dizer alguma coisa. Ele vai dar forças para o que morreu. Amém? Depois ele diz aqui, verso 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Algumas bíblias dizem os mancebos. Ele não está falando aqui de cair no pecado, não. É de cansaço mesmo. As pessoas vão trabalhar e o jovem, à medida que o tempo passa, ele fica mais fraco. O jovem de hoje é mais fraco do jovem do meu tempo. Amém? Eu hoje faço coisa que a minha filha não faz. Tenho 3 filhas, elas não fazem. E elas ficam admiradas. Eu falo, vocês tinham que ter ânimo, mas eu acostumei. Eu andava a pé quando era criança para todo lugar. Então, para mim, fazer caminhada, andar muito hoje, não é problema. Mas para minhas filhas é. Elas acostumaram a andar de carro. Hoje fica sentado na frente do computador, só fica parado, normalmente, né, fazendo estudo. Então, o jovem se cansa muito mais fácil hoje, quando ele é exigido preparo físico. Eles vão cair, certamente. Agora ele diz aqui no 30. No 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Renovarão as suas forças. Ou seja, se você está cansado, Deus vai renovar as suas forças. E você vai subir como águia para onde? Para onde você vai subir como águia? Como a águia voa? A águia é a única ave que voa vertical. Sobe e desce vertical. é o voo que você vai fazer um dia. Verticalmente você vai subir. Amém? Com as forças renovadas. E ele diz aqui: e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Que agora os cansados correm e não se cansam, caminham e não se fatigam? Porque já foram transformados e são semelhantes àquele do versículo 28. São seres espirituais glorificados no arrebatamento. Amém? Não se cansam mais nem se fatigarão mais depois que subirem com asa como águias. Nem os vivos, nem os mortos. Nosso corpo será semelhante ao de Jesus Cristo depois da ressurreição dele. Amém? O Velho Testamento está falando ou não do arrebatamento? O Antigo continua valendo. Só que essa é uma revelação espiritual para os nossos tempos. Deus é tão tremendo que ele escreve coisas que você só com o tempo vai descobrir. Ele diz: por enquanto está selado, mas na época certa eu mostro, eu revelo. Falou isso para o Daniel, né? Guarda que é para o tempo do fim. Chegar no tempo do fim, você vai saber o que está escrito, você vai entender. O que estava escrito, você continua valendo como literal. E entra também o espiritual como válido. Amém? No Evangelho, fala do arrebatamento? João, Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. Jesus falou algumas coisas que é bastante complicado de entender. Capítulo 14, verso 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, Jesus já foi ou não? Já, né? Na época que ele falou isso, ele não tinha ido ainda, mas agora ele já foi, já ressuscitou e já subiu com Deus. Então o que, que ele está fazendo hoje, pelo que ele disse aí? Está nos preparando lugar. Amém? E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, aí é o arrebatamento, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém? O que, que Jesus quer? Que aonde ele esteja na eternidade, nós estejamos com ele. Então ele foi preparar lugar para que nós possamos estar com ele. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos dar a morada que ele prometeu. E a morada principal que ele vai nos dar não é uma mansão celestial lá no céu, mas é uma mansão para você morar dentro dela. Ou seja, esse corpo morreu, vai morrer, não vai? Você precisa de um outro para viver lá como Jesus tem. Ele vai te dar um corpo igual ao dele, uma morada celestial eterna. O que Pedro falava, o tabernáculo eterno. Lembra que o Pedro dizia isso? Ele diz: eu estou ansioso por deixar esse tabernáculo e habitar o tabernáculo eterno. É um corpo glorioso. Amém? Jesus foi nos preparar isso, está preparando. E ele vai voltar e vai te transformar para que você tenha esse corpo. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir Jesus por isso? Amém? Está te preparando lugar lá. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui Jesus falando do arrebatamento. No livro do Apocalipse, cita duas passagens também que falam sobre o assunto. Vamos lá no Apocalipse. Lá no final da Bíblia, o Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, no verso 10, João tinha sido arrebatado, João foi levado preso até a ilha de Patmos, e lá ele foi chamado por Jesus para ter a revelação das coisas que brevemente iriam acontecer. E durante a revelação, Jesus se comunica com ele e dá várias características do que ele é, para que nós possamos identificá-lo falando na Bíblia. E no verso 10, ele dá uma característica, ele diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então a voz de Jesus é voz de trombeta. Isso é importante para nós. A voz de Jesus é a voz de trombeta. Nós não podemos esquecer nunca isso. Amém? O arrebatamento, você vai ter que ouvir essa voz. Se você não ouvir, está fora. Amém? Então nós temos que ouvir essa voz de trombeta. No verso 4, depois dessa passagem, é revelado para João a história da igreja. Sete cartas às sete igrejas no capítulo 2 e no capítulo 3. No final das sete cartas, que conta a história da igreja, cobrindo todo o tempo que a igreja está na terra, e eu creio que hoje nós estamos na igreja de Laodiceia, porque é só você olhar para ver. A Laodiceia diz que a igreja do final dos tempos, a igreja de Laodiceia, ela seria rica, poderosa, amém? Hoje tem igreja que não precisa orar, não. Não precisa orar. Eles só precisam fazer, amém? Se uma igreja tem, eu não vou citar nome não, mas tem igreja que, se eles quiserem, o líder quiser comprar um helicóptero, não precisa orar não. Ele só faz a campanha do helicóptero e em um mês ele compra. É mentira? Ele quiser comprar a Catedral da Sé, não precisa orar. Ele pega o dinheiro que ele tem, junta, faz uma campanha e compra a Catedral da Sé. Orar é para nós que precisamos de Deus. As igrejas são fortes. Rico estou e rico sou. O Apocalipse diz isso. Por isso eu acho que nós estamos na igreja de Laodiceia, no período da igreja de Laodiceia já. E ele diz assim: você pensa que é rico? E você é o quê? Miserável, pobre, cego, nu. Amém? Tua riqueza não vale nada. A tua riqueza é material, não é espiritual. E nós estamos aqui aprendendo riquezas espirituais e não materiais. Você tem direito aos materiais, tem todo o direito, mas o principal para nós são as eternas e não as materiais. No capítulo 4, João fala uma coisa que para nós é fundamental. O que acontece? João é tipo da igreja no livro do Apocalipse. O que acontecer com João no livro vai acontecer com a igreja. Ele é o tipo da igreja, ela tem vários tipos. João é tipo da igreja. Então ele está depois da história da igreja. João tem uma visão no capítulo 4, verso 1. Diz assim, Apocalipse capítulo 4, verso 1: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, voz de Jesus, que ouvira falar comigo, disse. O que que ela disse? Que? Sobe aqui. Então tinha uma porta aberta no céu e a voz disse: sobe aqui, João, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A partir daí, a igreja desaparece do livro do Apocalipse. Não aparece mais. Ela some no capítulo 3. Só volta a se falar da igreja, mas não mais como igreja, mas como a esposa do Cordeiro, no capítulo 19, verso 9 e 10, quando Jesus volta, na volta visível, gloriosa, e ele volta já com a igreja. Aí ele fala das bodas do Cordeiro, então a igreja aparece novamente, já não mais como igreja, mas como noiva do Cordeiro. Amém? Não tem relato da igreja mais na Bíblia, do capítulo 4 até o final. Nenhum. Por isso que eu sou pré-tribulacionista, porque eu não vi mais a igreja. E começa o juízo na terra. Ele leva o João para ver lá de cima, que eu falei da Arca de Noé. Então, enquanto João está lá de cima olhando, está vendo juízos terríveis. Sete taças. Vocês conhecem, né? Os juízos. Sete trombetas. Sete anjos. Está caindo juízo sobre a terra. E a igreja está lá em cima, com Jesus. Porque Romanos 8, 1 e 2 diz o quê? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Se houvesse condenação, a igreja precisaria ser julgada. Mas se não há, por que que ela vai ser julgada? E a grande tribulação é julgamento daqueles que destroem a terra. A igreja acho que não está destruindo a terra, né? Ela está tentando construir o milênio, construir a vida eterna, o reino dos céus, e não destruindo a terra. Mas a terra está sendo destruída. A gente sabe disso, né? Está aí o aquecimento global e tudo isso. A terra está sendo violentamente atacada pelo inimigo e com a ajuda do homem, principalmente do homem descrente. Então, no capítulo 4, a gente vê encerrar esse assunto. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma narrativa agora feita nas cartas de Paulo. E essa narrativa, ela fala diretamente sobre duas coisas. A primeira narrativa fala sobre o primeiro que foi anunciado lá em Isaías. Os mortos serão revigorados e os cansados serão também restituídos. Ou seja, os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Então vamos ler um texto que fala sobre a transformação, que é a primeira parte dessa revelação que ele dá do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ler primeiro aqui Romanos 8 antes. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver a partir do verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Antes de eu entrar nessa revelação. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Você está aflito agora? Não se preocupa. A glória é 10 vezes maior. Ou 100 vezes maior. Amém? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o diabo. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós vamos ter essa glória ainda. Amém? Ele está anunciando aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você acredita nisso? Você acredita que toda a criação geme e está com dores de parto? Você acha que um leão come uma gazela por quê? Você acha que uma águia come um coelho vivo por quê? Isso é alegria para eles? É sofrimento. Quando um leão vai muitas vezes caçar um gnu, ele leva uma patada e quebra a espinha. Ele leva uma patada na focinho também, se rebenta. É risco para os dois. O filhote dele é pisoteado por um boi. Sempre há o risco para os dois lados. Para os dois lados. O animal tem muito medo de se machucar. Todo animal tem medo. A criação sofre. Você acha que Deus previu isso? Esse sofrimento entre os animais? Os animais morrendo de fome lá no deserto do Saara, na África. Não é isso que Deus previu, mas o pecado trouxe isso. Amém? Para nós e até para toda a criação. As árvores sofrem. A árvore caiu em cima do meu carro aí, sabe por quê? Ela foi atacada por cupim. Árvore forte, bonita, os cupim comeram a raiz. Ninguém imaginava ela cair em cima do meu carro. Lembra? Cupim, quando caiu na sua mulher, cheio de cupim. Isso é sofrimento para a árvore, matou a árvore. Os cupins. Toda a criação sofre, toda a criação está com dores de parto até agora. O universo está com dores de parto. Se vocês entrarem no meu blog, você vai ver, eu estou falando sobre isso. O caos do universo. O universo é troglodita, o universo é canibal. Ele tenta se destruir. Amém? Pensa que é brincadeira? Uma estrela está comendo a outra. Constantemente. Buraco negro está tentando sugar o que aparece pela frente. O universo é canibal. Aquela série da Discovery mostra isso. O Story Channel também mostra isso constantemente. Eu gosto de assistir por isso. Mostra a destruição que está em pleno universo. Tem aí cometas errantes que, se atingir a Terra, acaba com a Terra. E eles não atingem porque Deus não permite, viu? Se Deus permitir, não precisa dois, não, um só. Então é incrível, né? Deus está nos protegendo até agora, mas vai chegar um momento que Deus vai fazer o juízo dele aqui também. Glória a Deus. E aqui ele diz assim, que toda geme está juntamente com dores de parto até agora. Verso 28. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós da igreja, também gememos, e nós mesmos esperando o que? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo cansado. Amém? Que bom, se ele fosse redimido, não tinha mais doença. Nós oramos pela Regina, um dia não vai haver mais doença, quando você tiver o corpo glorioso. Amém? Ele está imune às doenças, ao frio, ao calor, a tudo isso, ao cansaço, a tudo isso. A parede, lembra que Jesus passava pela porta fechada? Ele apareceu no meio deles, com a porta, todas as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles. De repente sumiu do meio deles. Passou por onde? O corpo glorioso, ele não tem nenhuma sujeição à matéria. Ele é superior à matéria. Ele entra e sai livremente. Amém? Por isso você pode voar em direção a Deus lá em cima. Porque você tem liberdade. Essa liberdade que Jesus renunciou quando ele veio aqui na terra morrer por nós. Ele saiu lá de cima, onde ele tinha toda essa liberdade, para entrar na carne e ficar escravo da carne, preso dentro da carne, morrendo por nós, sofrendo, sendo agredido, não é isso? Isso Jesus sofreu por nós. Aí a gente entende um pouco mais o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Deixar a glória para vir entrar na corrupção da carne. Terrível, né? Uma coisa terrível. E aqui ele termina dizendo assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que é que nós esperamos que nós não vemos? A vida eterna. Amém? Você não vê a vida eterna, mas você crê nela e você espera por ela. O arrebatamento da igreja, você não está vendo. Ele não está aí todo dia, ele está prometido, mas você espera por ele. Essa é a nossa esperança. O próximo evento da igreja é o arrebatamento da noiva. Se a igreja não acredita nele, eu não sei o que, que ela está esperando. Ela está esperando o reino do céu aqui na terra. Eu não quero esse reino do céu aqui na terra para mim. Eu quero que esteja aqui para os que têm direito a ele, Israel. Mas o nosso reino não é aqui. Nosso reino é... Nós somos cidadãos do... E não da terra. É o que a Bíblia fala para nós. Não temos que buscar o reino desse mundo, nem o reino da terra. Fique para quem Deus delegou, para Israel e para os povos da terra. Amém? Não é para nós, para a igreja. 1 Coríntios capítulo 15 fala da transformação. Ele diz, a partir do verso, vamos ler, a partir do 45, 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Entenderam bem isso? Primeiro é o corpo animal, depois o espiritual. Certo? Nós estamos esperando o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem é terreno, é o nome do Adão. O Adão na Bíblia, no hebraico, ele chama terreno, o terreno. Porque tem o homem terreno e tem o homem senhor. Adão é o terreno. Aí é esquisito alguém chamar terreno, né? Mas imagina alguém chamado, por exemplo, ele é feito da terra e terreno. Alguém que é feito do barro. Como é o nome dele? Barroso. Aí fica mais fácil, né? Então chama o Adão de Barroso. É a mesma coisa. Aí você, ah, não, é normal, Barroso. Então o primeiro homem é o Barroso, tá certo? É o terreno, é feito da terra. Qual o terreno, qual o barroso, também são os terrenos, os barrosos. E qual o celestial, são também os celestiais. Quem é o celestial? Jesus Cristo, o último Adão, o homem que veio do céu e não da terra. Ele é o celestial. Ele diz: eu vim do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Ele fala quantas vezes que ele veio do céu, não é isso? Ele é o celestial. Igual a ele são também os que vão ser arrebatados por ele. Amém? Então você vai ser igual a Jesus. Ele está prometendo isso, não é nós. Ele que está falando. O apóstolo Paulo tinha discernimento total disso. E assim como trouxemos a imagem do terreno, a imagem do Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Ficou clara a promessa? Você trouxe a imagem do terreno. Quando foi que você perdeu essa imagem? Vamos ver quem lembra. Quando você perdeu a imagem do terreno? Do Adão. Quando? Batismo. Quem falou batismo acertou. Foi no batismo. Você não matou a velha criatura no batismo? Quem é a velha criatura que vivia em você? O terreno, o Adão. Você conheceu Jesus, você virou espiritual. Aí você matou o Adão e ressuscitou celestial. No batismo acontece isso. Ele não diz: você já ressuscitaste com Cristo, você já é celestial. Embora você esteja na carne, você já é cidadão do céu, já é celestial. Você já ressuscitou. Amém? Então no batismo você trocou Adão por Jesus Cristo. É uma das coisas que acontece no batismo, viu? Por isso que você é obrigado a se batizar e fazer isso publicamente, porque o diabo é legalista. Você fazendo publicamente, ele não pode dizer que você não fez, porque tem testemunha, todo mundo viu. E o dia que ele fala, ó, não batizou, tem as pessoas que dizem, eu vi, batizou assim. Amém? Então ele não pode prender a pessoa. Por isso que é feito pública, em público isso. Aqui diz assim, verso 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, eu quero herdar o reino de Deus, como é que eu faço? Eu estou na carne e no sangue. O que, que eu tenho que fazer? Morrer, nascer de novo, nova criatura, ressurreto, para poder herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus só se herda em corpo espiritual e não em corpo carnal. Amém? A carne volta ao pó como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Se o teu espírito é o Espírito Santo, você vai voltar para Deus e não para a terra. Então é importante a gente saber isso, tá certo? Nós queremos ser espirituais, então nós temos que enfrentar a luta contra a carne. Por isso, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Então o que, que Jesus tem que fazer para nos levar com ele, como ele disse? Que ele quer que nós estejamos para sempre com ele. Ele tem que nos transformar. Ou seja, quem está morto, ele ressuscita. O morto já não tem mais corpo. Já ficou lá no pó, não ficou? Já acabou. Aí ele dá um corpo novo, que ele foi preparar para ele. E ele ressuscita com aquele corpo. E nós que ficamos vivos, ele tem que fazer o quê? Transformar do corpo carnal para um corpo glorioso. Ninguém sabe como isso vai acontecer, só Jesus. Porque ele sofreu essa transformação. Então ele sabe, nós não sabemos, mas nós temos que ser transformados. Amém? Aí eu pergunto, Jesus falou assim, não dá para pôr vinho velho em odre novo, porque os dois se rebentam e se estragam. Nem dá para pôr vinho novo em odre velho. Amém? Então, vinho novo tem que ser posto em odre novo. Jesus promete para você que ele vai te dar um corpo glorioso. Você quer o corpo glorioso? Levanta a mão quem quer. Todo mundo quer. Então sabe onde começa isso? Começa com odre novo, vinho novo. Romanos 12, 1 e 2. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que começar a mudar teu entendimento para ser celestial. Amém? Se você não mudar a mente, é vinho velho ou vinho novo em odre velho. Vai arrebentar os dois, não pode. Também se aplica nisso. Quando a gente diz, muda a tua mente, você não é do mundo, você é da igreja, tem pessoa que fica brava com você. É por isso, quem entende a palavra vai falar isso sempre. Amém? Porque senão você não vai entrar no reino com a mente velha. Você tem que ter a mente nova, a mente renovada, buscar as coisas eternas, as coisas celestiais e não as coisas desse mundo. Hoje a igreja está pregando a busca das coisas deste mundo. Ela não acredita no arrebatamento da igreja, ela não acredita na ressurreição. Nós vamos ver isso aqui. O apóstolo Paulo falou isso, nós vamos ver. Então aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, dormir é morrer, mas todos seremos transformados, mortos e vivos. Morrer não, mas transformados todos. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fica alguma dúvida sobre essa promessa? Não fica, está claro, né? Por que será que a igreja não acredita nisso? Ela não acredita na palavra de Deus. Mas está claro. Está muito claro o que está escrito aqui, não tem como a gente negar. O que, que ele diz aqui? A trombeta soará, ou seja, a voz de Jesus é que vai despertar a gente. Lembra que Jesus falou em João? O dia virá que os que estão no pó da terra ouvirão a minha voz, e uns despertarão para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. É o momento. Quem não for despertado para o arrebatamento na primeira ressurreição, será despertado na segunda ressurreição, para o juízo final. Onde você quer estar? No arrebatamento ou no juízo final? Arrebatamento, primeira ressurreição é para salvação. Só a obra do crente é julgada. O crente não. Juízo final. Todos são julgados e condenados pela obra que fizeram. Amém? E a prova disso é o livro da vida que está lá, para ver se o nome dele está. Como prova de que ele não deve estar lá. Agora, nós estamos vendo aqui que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quem morreu, para a gente entender bem isso, quando você morre, o que, que você faz? Morrer é fechar os olhos, não é? Você fecha os olhos, morreu. Como quando você vai dormir, você fecha os olhos e dorme. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre os olhos e olha onde. Qual é a primeira coisa que você procura? Relógio, para ver que horas são. Por quê? Quando você está dormindo, você não tem consciência de que horas são. Você não sabe se passou meia hora, uma hora, cinco horas, você dormiu demais, você não sabe. Amém? O morto é assim, morto na graça é assim. Morto na graça, ele dorme e fecha os olhos. Quando ele abre, é o piscar de olhos. Ele abre e está diante ou da ressurreição, da primeira ressurreição, ou do juízo final, se ele não for crente. Então a morte é isso. Para o crente é isso. Ele fecha os olhos e abre. E às vezes eu vejo muito crente preocupado. Essa pergunta é que mais me fazem quando eu faço estudo de escatologia. Ah, mas eu tinha um tio que era tão bonzinho. E olha, era um homem bom. E ele morreu e nunca ninguém falou de Jesus para ele. Será que ele está no inferno? É a pergunta que mais faz para mim. Eu falo, em primeiro lugar, eu não sou juiz. Se ele está no céu ou no inferno, não é problema meu. É Jesus é que é juiz, eu não sou. Eu não mando ninguém para o céu e eu não mando ninguém para o inferno. Amém? Não julgo. Então, pode ser que ele esteja, pode ser que não. Agora, eu vou te dizer uma coisa para você. Se ele era bonzinho, como você diz, se ele era tão santo como você diz, Atos 10:42 diz assim, que Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. O seu tio vai ser julgado pelo juiz dos vivos e dos mortos. Se ele era bonzinho, você acha que Jesus vai mandar ele para o inferno? E se ele não foi para o inferno, você acha que Jesus se enganou? Então, não se preocupe com seu tio. Deixa que ele já tem que o julgue. Jesus, se preocupa com você, senão você vai acabar ficando. Amém? Precisa ficar tão preocupada com quem já foi e acaba não indo também. Então, não se preocupa com quem já foi. Está na mão de Deus. Amém? Tem um juiz que vai julgá-lo. Ele está no piscar de olhos. Quando alguém pergunta para mim, onde estão os mortos hoje? Qual é o estado deles? Falo, estão no piscar de olhos. Amém? É a melhor coisa. Está no piscar de olhos. Eles estão numa dimensão onde não existe tempo. Nós não podemos fazer um paralelo entre tempo e não existindo tempo. Como que é que você vai dizer isso? Como é que você vai comparar? Mas eles estão agora, eles estão onde? Agora eles estão aonde? Fora do tempo. E nós estamos no tempo. Ou seja, eles não são obrigados a contar o tempo com nós, porque para eles não existe tempo. É difícil a pessoa entender isso, né? Morreu, passa para outra dimensão. Eles estão onde estiverem, estão. E nós não temos que nos preocupar com isso. Na graça. Está na mão de Jesus. Já estão com Jesus, então. Amém? Qual é o estado? Jesus sabe. E aqui ele diz, continuando, ele diz assim, porque convém que isto que é corruptível, a nossa carne, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que foi escrita, tragada foi a morte na vitória. Amém? Não existe mais morte. Se você olhar aqui no capítulo 15, no verso do mesmo 1 Coríntios, versos 26, diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Portanto, se cumpriu isso. O último inimigo foi aniquilado. Não existe mais morte. Entramos na vida eterna. Quem morreu, está morto. Quem não morreu, entrou na eternidade. Ou seja, quem entra na eternidade com Jesus, entra no gozo. Quem entra na eternidade sem Jesus, entra na condenação eterna. Amém? A morte acabou. Acabou liquidada. Aqui nós falamos da transformação. Essa parte fala da transformação do corpo. Agora nós vamos ler um outro texto que fala do arrebatamento. Que aqui ele dá a dica de que tem um arrebatamento, mas não fala claramente. Mas ele fala claro da transformação, não fala? Agora esse outro texto vai falar claro do arrebatamento. é um pouco aqui, um pouco ali, como diz a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo disse assim: se esperamos de Cristo somente nesta vida, somos os mais, todo mundo sabe, os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós devemos esperar de Cristo para as coisas materiais, mas para as coisas eternas. Quem espera para as coisas materiais é miserável, como é a igreja de Laodiceia. Miserável, pobre, cega e nua. Não está escrito lá? Bate direitinho, né? A igreja de hoje está cheia de miserável procurando as coisas desse mundo só. Tem que procurar as coisas eternas. Aleluia! Aqui diz assim: não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os que já dormem são os que já morreram. Amém? Ele não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos que já morreram. Ou seja, eles estão com Jesus. Eles estão com Jesus. Então ele não quer que nós ignoremos isso. Por isso que ele vai falar sobre isso. Você já foi no enterro? Ele não quer que nós sejamos como aqueles que não têm esperança. Você já foi no enterro de um descrente? Eu fui no enterro do pastor Tadeu, sábado. Uma tristeza muito grande, a esposa dele, estou chorando muito, chorando a falta, a separação. Como qualquer cristão chora, nós estamos na angústia também. Só que, todos conformados, tristes, muito tristes, mas conformados. Mas quando você vai no enterro de um descrente, eu já vi muitos, na hora de levar o caixão, a pessoa se agarra, segura, tem que botar a camisa de força, às vezes, na pessoa para tirar o defunto. Ele não é isso? Ele grita, ele esperneia, ele berra, você fica. É um negócio horrível. Por quê? Ele não tem esperança. É a última vez que ele está vendo aquela pessoa. Nunca mais ele vai ver. Então ele não quer, ele não aceita aquela separação. Paulo não quer que nós sejamos assim. Nós temos entendimento. Essa separação é só o sono. Ele vai ser despertado e eu também. Amém? Estaremos juntos novamente. Não quer que nós sejamos ignorantes. Nós temos que conhecer isso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Você percebeu o que o Paulo falou? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por que ele está falando se cremos? Porque ele não afirma. Nós cremos que Jesus morreu. Será que a igreja crê mesmo? Paulo já perguntou isso naquele tempo. Será que a igreja cristã crê que Jesus morreu e ressuscitou? Uma pesquisa que eu vi ultimamente nos Estados Unidos deu lá que 25% dos pastores são profissionais e não creem. Eles aprenderam, se prepararam para ensinar. É um pastor profissional. Para ele é negócio. Então eles ensinam o que está escrito lá, mas eles mesmos não creem. O apóstolo Paulo não se enganou. Ele falou: se cremos que Jesus... Agora, quem não creu não vai pregar isso, vai? Por que que a igreja hoje não está mais pregando isso? Você vê TV, vê rádio e tal, não prega isso. Por que que não prega? Porque não crê. Porque se cresce, pregava. Amém? Hoje eles estão dizendo assim: ah, Jesus falou que ia voltar, mas se ele não voltar, como é que eu fico? Eu fico afirmando que ele vai voltar e ele não volta, como é que eu fico? Onde vai minha cara? Como dizia o João, né? Lembra? Minha cara, ó. Aqui a minha cara, ó, tá. E se passar vergonha, eu vou passar com Jesus, mas ele vai voltar. Amém? Aleluia, aplauda Jesus. Eu passo vergonha com ele. Aleluia. Mas não quero passar vergonha com o diabo. Glória a Deus. Aqui diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dando uma garantia agora. Não sou eu que falo, é palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Se você perguntasse para a pessoa, para qualquer pessoa, no arrebatamento, você quer estar vivo ou morto? A maioria ia dizer: ah, eu gostaria de estar vivo para ver como é que é, olha, né? Né? Mas parece que tem alguma vantagem aqui também para quem morreu, viu? Então, se eu estiver vivo ou morto, tanto faz. Eu quero é estar lá. Amém? Eu quero estar no arrebatamento. Esse é o desejo. Vivo ou morto, deixo a cargo de Jesus. E aqui diz assim: Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De novo ele diz que os que morreram ressuscitarão primeiro, está vendo? Agora, ele diz três coisas aí: que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para a gente identificar o que é arrebatamento e o que é a segunda volta do Senhor. Na segunda volta do Senhor não tem alarido, não tem trombeta, certo? Então, nós diferenciamos uma da outra, e não tem a voz do arcanjo. Aquela é a volta de Jesus, onde diz assim: todo olho verá, mesmo os que os traspassaram. Essa é a segunda volta, é a volta visível de Jesus. O arrebatamento é invisível, só a igreja vê, o mundo não vê. É reservado para a igreja, é festa dos ressurretos. O material não pode ver o espiritual, tá certo? Então não vai ver, é invisível. Na segunda vinda, sim, todos veem. Eu ia passar aqui um filme do arrebatamento, mas como não tem o projetor, não deu para passar. Mas você vê como tem engano nisso. O filme é maravilhoso. Ele mostra o arrebatamento mais bem mostrado que eu já vi, assim. É empolgante. Pena que não dá para passar. Só que no final, que verso ele coloca? Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso não é arrebatamento, isso é volta de Jesus. Após o arrebatamento. Então é muito confuso isso, mas a gente tem que ter discernimento, né? O que é alarido? Quando Israel guerreava, você tinha o alarido de vitoriosos ou o alarido dos derrotados. Quando ele ganhava uma batalha, ele festejava, dança. Lembra da Miriam, com o tamboril, dançando porque atravessaram o mar? Eles faziam uma festa e faziam um grande alarido. Era um povo festivo, Israel. Quando eles eram derrotados como em Ai, eles rasgavam a roupa e batiam no peito, batiam no chão e choravam até Deus. Faziam um grande pranto para dizer para Deus por que nós somos derrotados. E Deus mostrava pelo profeta o porquê. Então tinha alarido de vencidos e de vencedores. Lá no Êxodo 32, fala lá no bezerro de ouro, fala quando Josué e Caleb estão descendo do monte, e ele diz: eu ouço alarido no arraial. Deus tinha mandado eles descerem. Tem alarido no arraial. Ele fala, aí eles ouviram de longe, ele diz: eu ouço alarido. E o Caleb diz: é alarido de vitoriosos. Ele fala: não, não, nem de vitoriosos, nem de vencidos. Mas é alarido dos que gozam, né? Dos que estão bagunçando, é que eu ouço. Ele discerniu o alarido do que era. Nem é de vencedores, nem de vencidos, mas dos que folgam, que estão fazendo lá uma folga, uma folia, carnaval. Então ele sabia disso, então tinha alarido. Então o alarido vem após uma vitória. Que vitória é essa? Se você pegar Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, a gente pode encontrar um pouco da explicação disso, ou a explicação disso. Ao meu modo de ver, é a explicação disso. Deixa eu só achar onde está aqui. Capítulo 12. Aqui, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, uma briga celestial aí no céu. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Anjos do céu contra anjos das trevas. Vocês sabiam que a terra é o local das potestades do ar? E que só na terra tem ar? A chamada atmosfera é só da terra, as outras atmosferas não são igual à da terra. Potestades do ar é potestades do planeta terra. E que a terra é chamada do império da morte, porque ninguém sai da terra depois que morre, porque as potestades cercam a terra. Só tem uma pessoa que passou, um único. Sabe o nome dele? Ascensão, Jesus. Por isso que Jesus fez a ascensão dele visível na frente de mais de 500, porque ele queria mostrar que ele venceu a morte e que ele estava indo embora, passando no meio das potestades e abrindo o caminho para encontrar a nuvem que era Deus. Amém? Por isso que ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á, entrará, sairá. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. E achará pastagens. Entenderam esse verso? O que ele quer dizer? Sem passar por Jesus, você não acha o caminho de jeito nenhum. Só ele sabe onde é o caminho. Tem que passar por ele, por essa porta. Ele é a porta estreita, que está dentro da porta larga, que é a igreja. Amém? E aqui ele diz, olha, no verso 8. No verso 8 diz assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que os enganava, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Um terço dos anjos do céu foram lançados pela cauda do dragão. Ou seja, é o final dos anjos que vão cair. A cauda é que traz. No começo a cabeça derrubou um monte. No final a cauda derruba o que vai ser um terço dos anjos do céu. Nós não sabemos quantos são. E cai em direção à terra. Aí o diabo vem para a terra e quer destruir a terra. É o tempo do anticristo. Quando o anticristo se manifesta. Porque o diabo precisa de um corpo. Ele toma o corpo do anticristo para se manifestar na terra e fazer a batalha final para tentar tomar a terra de Deus. E aí ele vai ser derrotado por Jesus no Armagedom, na volta de Jesus. Amém? É, isso é o final da história. Mas ele está citando aqui a batalha de Miguel contra o dragão, que derrubou o dragão contra a terra. Quer dizer, quando Miguel limpou o ar dos anjos e dos demônios, o que aconteceu no ar? O ar ficou limpo. Não há mais potestades do ar no ar agora. Estão todas caídas na terra aqui embaixo, fazendo a grande tribulação, aterrorizando os homens aqui embaixo. O céu está limpo. Amém? Por isso que vai começar a grande tribulação. Os demônios estão todos aqui embaixo. Aí o que acontece? Miguel dá a voz para Jesus de que ele limpou os ares. Então, no arrebatamento tem alarido e tem voz de arcanjo, porque o Miguel é o arcanjo Miguel, que lutava por Israel e agora luta pelos santos. Amém? A voz de arcanjo. Então vai ter o alarido de vitória. E em seguida, depois do alarido, voltando lá no 1 Tessalonicenses, ele completa dizendo isso, olha: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Depois da voz do arcanjo vem a voz de trombeta, que vai dizer o quê? O que ela disse lá no Apocalipse 4? Sobe aqui. Amém? Para a igreja agora. Não está escrito isso aqui. Aqui está escrito assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Subiremos com asas como águia em direção às nuvens. A encontrar quem? O Senhor nos ares. Por que que eu encontro nos ares? Porque Jesus quer mostrar a vitória dele. Onde habitava antigamente o império da morte, com todas as hostes espirituais da maldade, lá de Efésios 6:12, né? Agora habita o povo de Deus com Jesus na glória. Amém? Como é gostoso ganhar o jogo no campo do inimigo, não é? É isso que Jesus quer mostrar. Aqui não era o lugar dele, agora estou eu com vocês. Amém? Império da morte acabou, o inimigo foi derrotado. Então é mais uma promessa de Jesus para nós. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Lembra que ele diz lá em João 14? Para que onde eu estiver, vós estejais também, para sempre. E aqui ele confirma: e assim estaremos, depois do arrebatamento, para sempre com o Senhor. Onde nós vamos estar com ele? Aonde ele estiver. Amém? Pouco importa. Onde Jesus estiver, nós queremos estar. Ah, ele vai reinar no milênio, 1000 anos. Nós vamos estar com ele lá. O Apocalipse diz isso. Ah, depois do milênio, ele vai estar no céu, na cidade quadrangular, celestial. Nós vamos estar com ele lá. Diz que nós vamos reinar pela eternidade com ele. Onde ele estiver, nós queremos estar. Não importa o lugar. O importante é estar com Jesus. Amém? Então nós temos que almejar isso. E ele termina dizendo agora uma coisa tremenda. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual palavras? Do arrebatamento, da transformação e da salvação e vida eterna. Ele não pede, por favor, preguem isso. Ele está pedindo assim? Ele está dizendo assim, imperativo: consolai-vos com essas palavras. É ordem. Essa é uma determinação. Você tem que determinar. Essa você pode determinar. Que vai ter arrebatamento. Essa determinação ninguém faz. Amém? Essa ninguém determina, mas eu determino. Vai ter arrebatamento. Eu acredito nisso. E continuo acreditando. Amém? Se você acredita, aplauda Jesus. Aleluia. Vai ter. Nós não queremos somente tomar conta da terra. Nós queremos tomar posse de tudo que Jesus tem para nós. A promessa de Jesus para nós foi assim: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Ora, se ele se assentou à direita de Deus no céu e reina nos céus, ele vai trazer o reino dos céus para a terra. E ele diz para nós que o que vencer se assentará com ele no trono dele. É pecado você pretender isso? Você não tá? Mas ele disse isso, que você vai se assentar com ele no trono dele. Basta você ser o vencedor. Mas se ele quer, você vai dizer que não? Amém? Senta no trono. O que ele diz para nós? Que nós somos reis e sacerdotes. O rei se assenta onde? No trono. O sacerdote faz o quê? Oficia as coisas de Deus. É o que nós vamos fazer. Na glória vamos oficiar sempre as coisas de Deus, aonde estivermos, e assentado com ele no trono. Reis e sacerdotes. Amém? Então não é nós, que não é pretensão, é promessa dele para nós. Isso é muito melhor do que casa no campo, do que carro importado, do que carro blindado, do que emprego ganhando dinheiro, do que tudo isso. Isso é muito melhor, porque tudo isso daí passa. Isso não, isso é eterno. Amém? Só que agora entra uma... Vou ler o último verso aqui. Vou ler antes. Não vou ler o último. Vou ler primeiro Filipenses. Depois eu leio esse para a gente encerrar. Filipenses capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus. De onde também esperamos quem? O Salvador. Quando? No arrebatamento. Amém? O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Qual é o corpo abatido? É isso aí que você está sentado. Se eu continuar pregando mais meia hora, você cai do banco da cadeira. Ah, eu estou com fome. Para, eu vou embora. Corpo abatido é isso. Tem necessidade sem parar. Tem que cuidar dele toda hora. Amém? É um corpo abatido. Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Olha, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ficou claro que ele vai fazer isso ou não? Que você vai ter um corpo glorioso? A promessa é clara aí, né? Se você vai ter o teu corpo abatido, transformado num corpo glorioso, igual ao de Jesus. 1 João 3,2 diz que o dia que Jesus se manifestar, que nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado que nós havemos de ser. Mas o dia em que ele se manifestar, nós o veremos e seremos como ele é. Amém? Você vai ver Jesus e vai ver que você é igualzinho a ele na glória. Você é uma réplica, porque ele, quando te batizou, ele te revestiu de Cristo. Não revestiu? Não diz isso? Você foi batizado, você foi revestido de Cristo. Significa o quê? Ele pôs a aparência dele em você, para que Deus, quando olhe para você, não veja você, mas veja quem? Jesus Cristo. Amém? Você está revestido com a aparência dele, até o dia que ele te glorificará, fará você ficar igual a ele. Aí você vai ser gerado filho de Deus. Chegou a liberdade dos filhos de Deus. Entra, sai, voa, véio, vai para lá, passa pela porta. Amém? Não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem cansado, não tem mais nada. Essa é a glória eterna que Jesus ganhou de novo depois de morrer na cruz e quer nos levar para ela também. Amém? Glória a Deus por isso. Para encerrar, agora eu vou ler um verso que é importantíssimo para nós e que muita gente vai entender um pouquinho mais. Eu vou ler três versos. Às vezes o que eu falo: exortação à santidade, vários preceitos. Eu não vou ler muito não, vou ler só três. Aqui todos eles, quem quiser ler depois, lê, que é só preceito. Lê Colossenses 3 também, é tudo preceito de santidade. 1 Tessalonicenses 4, tudo preceito de santidade também. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso é igreja. Ele manda você ser santo e você ajudar o que não é santo a ser santo também. Se ele está se desviando, o joelho dele está desconjuntado, ajuda ele, para que ele faça um caminho direito. Amém? Isso é igreja. Isso é igreja. E por fim ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O que que é paz? E o que que é santificação? Eu estou fazendo um estudo grande sobre isso. Quem quiser depois me pede, eu mando. Mas é tremendo. Sobre a paz e a santificação. Quando eu fiz estudo da paz, eu fiquei impressionado com o que significa paz. Jesus falou: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-lo a dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. A primeira palavra que Jesus falou, ressurreto, ele apareceu no meio dos discípulos, qual foi? Paz seja convosco. As três vezes que ele apareceu, ele falou: paz seja convosco. O apóstolo Paulo só fala, sempre que ele ora pelos irmãos, que ele fala para o irmão de santidade, ele fala: e o Deus de paz vos preservará em tudo, em vosso corpo, alma e espírito. Amém? O mesmo Deus de paz vos santificará em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,18. Todo o vosso corpo, alma e espírito. Veja, a paz ligada à santidade também. De novo, sempre é assim. Então, paz e santidade. Como que eu posso ser santo? O que é? Ser separado. Santo significa separado. Separado do quê? Separado do mundo. Trazido para Deus, para servir a Deus. Como que eu estou separado do mundo? Estou aqui para servir a Deus e quero ser parecido com o mundo. Amém? Entende? As pessoas ficam com raiva de mim quando eu falo, porque não entendem as coisas. Eu amo a pessoa, se eu não amasse eu estava enganando. Pode ser que Jesus te ama do jeito que você é. Eu estaria te enganando. Não é verdade. Jesus quer te transformar. Ele quer te mudar. Você pode vir com a aparência do mundo à vontade. Eu te amo. Eu te dou um abraço aqui. Mas você tem que ser transformado, senão é odre velho. Não cabe vinho novo dentro. E eu não quero que você fique a vida toda na igreja e no último dia você bata na porta e Jesus diga: em verdade vos não conheço. Aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Deus quer pessoas parecidas com Ele e não parecidas com o mundo. Ele não morreu para isso. Quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas não entendem. Eu falo porque eu amo os irmãos. Eu amo os jovens, eu amo todos. Deixa Jesus te transformar. Não resista. Não siga os caminhos do mundo. Principalmente por um motivo que eu vou falar. Qual era a forma do tabernáculo, o Santo dos Santos? Quadrado, absolutamente quadrado. Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus no tabernáculo. Qual é a forma? Qual é a forma da cidade celestial, a cidade eterna? Quadrangular, totalmente quadrada. Qual é a forma do mundo? Redondo. Tem alguma coisa a ver? Por que o mundo diz assim? Porque o crente é quadrado. Claro que é. Somos cidadãos do céu, da cidade quadrangular. Eu sou quadradão. Não me envergonho disso. Jovem, você é quadrado. Diga que você é quadrado. Fala: eu sou quadrado. Não se envergonha não. Quando o mundo fala: você é quadradão, você diz: muito mais do que você pensa. Quadrado mesmo. Elevado ao quadrado ainda. Amém? Lembra disso. Não se preocupe que o mundo é que é redondo. Mas se o mundo pensa que sendo redondo ele vai chegar no quadrado, ele está redondamente enganado. Amém? Desculpa a brincadeira, mas é para as pessoas entenderem. Nós estamos brincando, mas é séria a coisa. Então quando eu falo isso, eu não falo porque eu tenho raiva, porque eu não gosto. É porque eu amo os irmãos. Senão eu falaria: ah, deixa eles como eles estão. Não é isso? Às vezes, os jovens da minha igreja, às vezes, São Bernardo, às vezes vão em umas outras igrejas, que eu não vou citar o nome não, e voltam com essas coisas. Eles voltam com um caso: ah, ele falou lá que Jesus me ama do jeito que eu sou. Eu falo, claro que te ama, ele morreu por você na cruz. Agora, se prepara que ele vai te lapidar. Sabe o que é lapidar? Transformar pedra bruta em pedra preciosa. Vai tirar pedaço, vai lascar. Você não quer? Ah, não, isso eu não quero. Aí não quer, então você não pode ser de Jesus. Porque ele disse que ele vai transformar você. Amém? Então, quando você diz isso, tem gente que não diz, não, deixa, olha, Jesus nem se preocupa com a tua aparência, ele olha o coração. Só que eles não falam que o coração transmite, certo? A boca transmite o que está cheio, o coração. Então, como é que eu posso estar fazendo, ter uma aparência exterior diferente do que é o meu interior? Não dá. Então, eu falo para o jovem, entenda Jesus, se transforma. Amém? Não é por isso, é porque eu amo que eu falo isso. Se o jovem entender, ele vai falar, olha, porque ama mesmo. Então, paz e santidade. Se você não tem paz, você pode me amar? Sabe por que as pessoas me amam? Porque quando eu falo qualquer coisa nesse sentido, eles ficam com raiva de mim. Perde a paz comigo. Mas eu não perco com ele. Eu dou um beijo nele, se ele quiser. E já falei muitas vezes para os jovens que ficam com raiva de mim quando eu falo essas coisas, digo assim, se você quiser me dar um soco, eu deixo. Eu nem reajo. Para que você não fique com raiva de mim, mas que você mude. Esse soco vai custar uma mudança na tua vida. Tá certo? Vale a pena. Agora, eu falo porque eu amo o jovem. Ele não entende isso. Ele fica com raiva. Perde a paz. Sem paz, você não vai ver o Senhor. Eu não perco a paz com ninguém. Eu amo as pessoas. Eu amo, eu troco. Eu preciso ajudar. Para mim, depende da aparência da pessoa. Eu ajudo qualquer pessoa que eu puder ajudar. Independente da aparência. Não é esse o problema. Agora, quando ela diz para mim que ela quer ir para o céu, eu tenho que dizer, então nós precisamos conversar mais sério. A Bíblia fala algumas coisas que você tem que saber, que você tem que obedecer. Amém? Glória a Deus. Se tiver alguém com raiva de mim aí, estou disposto, estou à disposição aqui para apanhar depois. Não, eu brinco, mas é verdade, viu? Não. Eu prefiro que a pessoa chegue para mim e fale, olha, não gostei, me xingue porque eu posso conversar com ela. Eu conversar e explicar. Eu quero isso. Eu quero que a pessoa me procure e fale, eu te explico direitinho. Nós vamos comigo conversar. Pelo menos tem uma coisa que todo mundo reconhece, que conversa comigo e diz para mim. Quando uma pessoa começa a conversar comigo, bastante, a pessoa chega, se aproxima de mim e começa a conversar comigo, é uma coisa que é dito notório. Graças a Deus, eu fico feliz com isso. A pessoa diz, pastor, uma coisa é certa. Todos que começam a conversar com o senhor ficam amantes da palavra. Fanático pela palavra. Glória a Deus, é isso que eu quero. Vem conversar comigo, passa uma noite lendo a palavra comigo, você vai ver como você vai mudar de ideia a meu respeito. Você vai ver que eu não sou aquilo que você imagina, né? Mas eu quero que você seja salvo. Aleluia! Glória a Deus. Sem paz e santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter paz um com o outro, porque a paz nos leva a amar uns aos outros, a edificarmos os outros, a corrigirmos uns aos outros. O joelho está desconjuntado, nós vamos ajudar a consertar. O caminho está torto, nós vamos ajudar a endireitar. Como ele diz aqui, nós não queremos que a pessoa se desvie, mas que ele siga o caminho reto, né? Então, isso é paz. Para isso, nós temos que ter paz um com o outro. Santidade vem da paz. Porque quando eu tenho paz com vocês, eu estou me separando do mundo, que o mundo não tem paz. Jesus falou, ele tem uma paz que não é paz, uma falsa paz. O fato de nós termos paz entre nós, já somos separados, já somos santos, já estamos nos santificando um ao outro. Amém? Por isso que ele disse que se não houver isso, você não verá o Senhor. Vamos ficar de pé? Vocês acharam que vale a pena ouvir essa palavra? Amém? É tremendo, né? Esse é o nosso conforto, nossa consolação. Esse é o nosso amanhã. Esse é o nosso amanhã. Estou vendo o Nelson. Eu estou vendo uma miragem. Ah, Deus trouxe o Nelson lá de Fortaleza para ouvir aqui, a esposa, está vendo? Para ouvir a mensagem do arrebatamento, né? Nelson Cunha, quanto tempo, né, Nelson? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para ouvir isso. Nós precisamos ouvir essas coisas para que nós tenhamos mais forças. Quando o teu irmão estiver desanimando, você diz para ele, irmão, aguenta que nós vamos ser glorificados em breve. Quando ele estiver sofrendo, você diz, olha, a glória vai ser muito maior do que o sofrimento. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É para ser usada para consolar a igreja. Amém? Não deixe de consolar o seu irmão falando do arrebatamento da noiva para ele. Ele tem que entender que ele é a noiva. Amém? Tem alguém chateado porque é homem e é a noiva? Eu sou a noiva. que eu posso fazer? Jesus falou, amém. Para Jesus não tem homem nem mulher. Ele disse, é a noiva. Sou a noiva. Glória a Deus. Não é isso? É assim que é Deus conosco, né? Essa é a intimidade de Deus conosco. Então nós somos como Ele quer que nós sejamos, não como nós queremos ser, né? Nós não temos direito de escolher. Ele falou que nós somos a noiva. E ai de nós, né? Se estivermos fora da noiva, estamos fora do plano de Deus. Então sejamos a noiva do Cordeiro, com santidade e com paz. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por isso. Vem, quem quiser vir aqui à frente, vem orar comigo aqui na frente. Vem, vamos orar por paz e santidade entre nós. Eu não gosto de orar sozinho. Também não quero fazer um apelo, porque eu sei que o apelo todo mundo quer isso. Quem quer ser arrebatado? Olha, quem não quer, né? Esse é o tipo de apelo que todo mundo vem, né? Quem quer entrar na vida eterna, venha também. Esse aí, esses apelos, não tem um que diz que não, né? Aí você fala assim, ó, mas tem que ter paz e santidade. Aí metade volta para trás. Pediu demais. Não é isso? Não é brincadeira, mas é uma realidade. Nós temos que ter consciência de consagração a Deus, da nossa vida de consagração a Deus. Nada pode nos tirar do alvo, né? O fato da gente brincar, eu brinco muito às vezes. Futebol, eu brinco, o pessoal brinca comigo. Olha, ah, mas eu, parece, então, às vezes eu fico discutindo, eu gosto muito de brincar com futebol. Porque eu sei que todo mundo gosta de futebol, eu brinco muito, eu provoco. Mas tem uma coisa, jamais você vai ver, pode ter a final da Copa do Mundo. Se eu tiver escalado para pregar, eu estou pregando. Já aconteceu isso. Eu saí na rua depois de pregar no final de Copa do Mundo, o pessoal da casa em frente, isso foi lá em São Bernardo, xingou de tudo quanto é nome. Porque estavam bêbados, festejando a vitória, e eu na saindo da igreja, eles xingaram de tudo quanto é nome a gente. Nós, fica quieto e vamos embora. Eles não se conformavam. Como é que eles estão vendo o jogo na hora da Copa do Mundo? Nós estávamos lá vendo o jogo. Está jogando lá, ó. Brasil e. Primeiro Brasil e Holanda, estavam no culto, depois fez a final, nós estávamos na igreja. Amém? Nada disso. Quer dizer, eu gosto de futebol, mas não deixo me. Como é? Não me convém. Faço como me convém. Na hora que eu tenho foco, eu posso ver, tudo bem. Mas deixar de fazer o que eu tenho que fazer para Cristo por causa disso, jamais. Nunca deixei, nem forma, nada. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que saber o que acontece com futebol, com Fórmula 1, com outras coisas. Tem que ser atualizado, certo? O mundo tem que saber que eu entendo as coisas, só que não me deixo dominar por elas. Amém? Glória a Deus. Isso é ser separado, tá certo? Separado do mundo, santo. Feche os olhos, vamos orar, vamos buscar a santidade no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai. Sabemos que a tua palavra diz que nós seremos um dia arrebatados e transformados e seremos glorificados para ser o teu corpo, conforme o teu corpo. Já somos hoje um só corpo, Pai. Somos a igreja, é um só corpo com Cristo. Um dia seremos realmente um só corpo, glorioso como o corpo do Senhor. Corpo que não sente calor, frio, fome, não tem doenças, não tem danos, não tem temor, não tem medo, nada, Pai. Porque é um corpo eterno. Que a morte não tem nenhum poder sobre ele. O Senhor quer nos dar um corpo assim para a eternidade. E nós estamos aqui tomando posse disso agora, em nome de Jesus. Pai, dai-nos a tua paz. O Senhor disse, a minha paz os dou. Que nós possamos tomar posse dessa paz, Pai. Entendimento dessa paz e tenhamos paz uns com os outros mesmo, na igreja, Pai. Sejamos um só corpo. Um amando o outro, um tentando ajudar o outro. Um tentando edificar o outro. Um santificando o outro. Na tua palavra, Pai, que nós tenhamos, Senhor, santidade, sejamos separados, Pai. Não que nós não possamos conversar com as pessoas do mundo, podemos, temos a liberdade dos filhos de Deus, podemos entrar e sair no mundo e ainda achamos pastagens, porque temos a liberdade dos filhos de Deus, mas não devemos nos conformar com o mundo, como diz a palavra, não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos mostrar ao mundo a nossa forma. Para que o mundo nos inveje, para que o mundo tente nos imitar e que acabe se convertendo também a Jesus Cristo. Pai, que cada um dos teus servos aqui seja um agente poderoso na tua palavra, um agente poderoso na tua santidade, um agente poderoso na tua paz, e que ele pregue o teu evangelho e que traga muitas vidas para a salvação e para a vida eterna, para a glória com Cristo também, Pai. Isso é o que nós oramos pedindo a ti em nome de Jesus. Diga assim, Jesus Cristo, eu quero ser santo, eu quero ter paz com os irmãos, não a paz do mundo, mas a paz que Jesus deu. E eu quero entrar na vida eterna e na eternidade através da transformação do meu corpo, que começa na transformação da minha mente, no arrebatamento, no encontro nos ares com Jesus e na eternidade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você quer isso mesmo? Então dê um grande aplauso a Jesus, porque Ele vai te dar tudo isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo pela sua bênção sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Prega essa palavra para todos que você conhecer. Amém? Porque vai valer a pena. Deus vai te abençoar muito. Aleluia. Glória a Deus.